Vamos a conversar com o professor Clailton. Pode começar nos contando como é que está a Boituva nesse momento, professor Clailton. Boa noite.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. Bom, houve realmente muitas queimadas assim fora do normal, né? Semana passada, aqui em Boituva mesmo, a fumaça cobriu as ruas como um dia de neblina, assim, quando a neblina cobre a iluminação pública, né? É o que a gente percebia. Mas chegou uma frente fria no final de semana, deu uma chuvinha e já está tudo bem. Pelo menos aqui na cidade, mais próxima aqui na região, o ar já melhorou, graças a Deus, tudo em ordem. Bom, a nossa aula da semana passada foi no dia 20 de agosto. O tema foi processualidades. Uma das ilustrações foi o livro Fora do Tempo, do David Grossman. O livro inicia com o diálogo entre um homem e uma mulher. Eles haviam perdido um filho e o homem decide iniciar uma jornada. Ele diz que vai para lá, embora não saiba explicar para onde está indo, né? E ele não consegue definir esse lugar, mas ele parece saber a direção. Trata-se de um lugar transcendente dentro dos elementos que vivemos em nossos dias. Uma pessoa que escolheu um caminho e pôde seguir nessa direção encontrará muitos elementos processuais em sua jornada. Alguns estarão prontos, pontes, por exemplo, jardins, riachos, amigos. Outros elementos dependerão das ações dessa pessoa. E haverá também aqueles que serão subtraídos. Essa pessoa conversará com alguns desses elementos, com outros não haverá diálogo. E quanto mais ela caminhar, esses elementos processuais ocorrerão, a tal ponto que às vezes ela não saberá como retornar. Precisará consertar coisas enquanto continua. Ela viverá essa estrada que se constrói enquanto ela caminha. O Grossman está nos dizendo que mesmo que eu não tenha qualquer estrada, mesmo que as coisas pareçam impossíveis, a minha intenção de ir para um lá transcendente pode construir por processualidades, por elementos que já se anunciam, como a esperança, a lembrança, objetos, tentativas, algo que já aponta para esse lá. O caminhante do Grossman encontra vários personagens pelo caminho. Um deles é o anotador dos anais da cidade. No início, esse personagem parecia ser apenas um relator imparcial, mas depois ele começa a se envolver com as coisas que acontecem. Isso nos indica que aquilo que nos acompanha participa do processo, opina. É parte das nossas escolhas, dos nossos sentimentos, é parte de nós. A certa altura, o homem que caminhava já tinha dentro de si parte da estrada. E os personagens que apareceram, a mulher muda na rede, o sapateiro, o duque, entre outros, esses personagens, já estavam dentro dele. E ele não era mais o mesmo. Ele expandiu. Ele agora chora a morte do filho, mas também compreende. No final da obra surge uma muralha. Os personagens buscam meio de derrubá-la. Uma criança aparece. Não sabemos se é o filho do caminhante. Se for, ele já atravessou a muralha. Os personagens, conseguem falar com aquela criança. Demonstrando que o homem já ultrapassou as questões em torno da morte. E aquele homem que iniciou sua jornada por causa da morte de seu filho, agora pode estar com ele. Embora, esse homem não seja mais o mesmo que iniciou aquela caminhada, aquele que estava lá no início vive dentro dele. Ok, professor, obrigado.
Muito obrigado, Clailton. Vamos ao nosso trabalho, então, de hoje. Uma das dificuldades da música clássica, não apenas para o estudioso, mas para o jovem em geral que se aproxima dela, lembrem, é uma outra construção semântica e sintática diferente da que nós temos nas composições contemporâneas atuais, né? Ela obedece outro ritmo, ela tem outro propósito. Nós já vimos tudo isso em aulas passadas, como funciona cada trecho, como entendê-la, né? E dada essa dificuldade que faz com que muitos recuem e considerem música clássica uma chatice e não entendem um emaranhado de sons que não dizem juntos coisa nenhuma, diferente dessas canções de 3 minutos que tocam nos rádios. Por conta de coisas assim, muitos compositores, muitos exímios pianistas, flautistas, violinistas, eles tentaram popularizar a música clássica. E uma das maneiras que eles encontraram de fazer isso foi o humor. Lembrando, os alunos que fazem o estudo ao vivo sempre recebem um presente, um prefácio antes do nosso trabalho. E hoje nós veremos uma pianista chamada Nicole Pesch. Ela é norte-americana, aqui o nome Pesch, né, italiano, se escreve Pesce. Ela é uma dessas pianistas formidáveis que se especializou em fazer com humor a apresentação da música clássica. Vou mostrar para vocês uma dessas apresentações dela. Nessa apresentação, ela mostra a música que todos nós conhecemos, que é Parabéns a Você, nesta data querida. Só que, como seria essa música vista e interpretada por alguns dos maiores nomes da música clássica? Uma maneira bem humorada de trazer as crianças, os jovens e outros para a compreensão profunda do que é a música clássica. Vamos então, eu vou partilhar a tela para mostrar a vocês esta linda alegoria.
Back.
algumas pessoas consideram que o mundo já está pronto. Elas chegam, existe uma linguagem, existe um modo de ser das coisas, as casas estão construídas, os prédios, as ruas, as leis, os processos dos educandários, das igrejas, tudo está pronto. Compete a elas viver conforme tudo que está dado. Outras têm concepções muito distintas disso. Seja como for, ao viver, alguns esquecem que naturalmente eles constroem. E a maneira como isso é feito tem uma ampla gama de variação. Nós veremos alguns exemplos sobre isso, primeiro a partir da escultura, que vai servir de fio condutor para nós. Um renomado escultor norte-americano, o Brownstein, foi convidado para reproduzir uma das esculturas famosas que temos hoje nos nossos museus, feita há mais de 200 anos na Itália, em Roma, por um dos grandes artistas da época, que recebeu a encomenda de fazer a Vênus, a deusa. E ele, que já tinha uma formação clássica e tinha uma religiosidade muito forte, tomou essa tarefa e a levou com grande esforço e empenho até o final. O Brownstein vai nos mostrar como esta escultura foi feita há 200 anos. Um processo extremamente trabalhoso. Naquela época, Canova fez essa escultura com uma equipe que ele tinha naquele ateliê, com o teto muito alto, elevado, com janelas grandes para que a luz natural pudesse entrar, um ateliê repleto de obras que eles faziam, cheio de gesso pelo chão. Não é a maneira como eles trabalhavam na época. Canova era um homem que tratava o trabalho que ele fazia como algo que ia muito além da matéria, da materialidade. Aquele mármore de Carrara, um mármore delicado, e é uma escultura, Vênus deve ter mais de 300 quilos, é uma peça que tem 1,70 m quase. E de uma formosura impressionante. A docilidade que ele empresta a ela, a dubiedade da expressão, ao mesmo tempo um acanhamento e um mostrar-se. Muito bonita a peça. Só que o Brownstein, esse escultor norte-americano, um homem já de idade, faz todo esse trabalho sozinho, praticamente sozinho. No estúdio dele, após uma longa pesquisa, ele precisou estudou profundamente como Canova trabalhava. Canova tinha muitas peculiaridades. Ao final da obra, Canova costumava lavar suas esculturas com a água que ele havia utilizado para limpar suas ferramentas, seus cinzéis. Ele fazia isso como uma homenagem ao trabalho, né? Naquela época, ele soube que recente, era uma notícia recente, não se sabia disso, que os gregos costumavam pintar suas esculturas em mármore, mas ele é proibido de fazer isso, dizendo, de jeito nenhum você faça uma coisa dessas, deixe no mármore, no branco do mármore. Que era polido, né, com lixa. Depois, hoje que se usa óxido de estanho para ficar com aquela aparência dócil do mármore, aquele brilho. O mármore, ele tem muitas peculiaridades, né? O mármore, ele respira, ele é poroso. Se deixar ao relento, a água entra no mármore, vai causar degradação na escultura. Por mais que pareça uma pedra bruta, um mármore é muito delicado. Essa primeira parte que o Bronstein faz chama o Ossete, que é um rascunho, né? É um primeiro uma aproximação do que ele vai fazer depois. É um primeiro apanhado. O Canova costumava fazer ainda antes disso no papel, um desenho para ter uma ideia. O mármore é o último passo em tudo isso. Até chegar ao mármore. Primeiro é feito com argila e há todo um cuidado, né? A argila ela seca muito rápido e ela é quebradiça. Tanto em Roma, na época de Canova, quanto agora, o Bronstein, eles precisam colocar água frequentemente para que essa argila permaneça hidratada e para que eles possam fazer essa construção. Então, observem. O ser humano, em muitas coisas na vida dele, ele faz a construção. Algumas construções parecem já prontas, outras construções pedem essas mediações, esses aprofundamentos, como estamos acompanhando. Primeiro ele vai fazer esse esboço, né? Ossetti, no italiano. E vai fazer esse esboço porque aí ele pode consertar muitas coisas. Pode arrumar, pode mudar a ideia que ele tinha, ele vai fazendo. Já é uma construção, já é uma expansão do mundo dele. Está gerando elementos a partir dele, dando passagem. Observem que os instrumentos que ele vai usar são os instrumentos que o próprio Canova usava. Aqui ele não entra com brocas, que hoje são brocas a laser. Ele não entra com o cinzel pontiagudo, nada disso. Esses instrumentos, como o esquadro também, ele utilizará depois. Aqui ele usa singelos e muito delicados, palitos, pequenas peças de madeira, apenas para contornar, dar forma. Vendo o trabalho de um escultor, para nós é muito. É óbvio, é evidente, o mundo como construção, um ser humano construindo elementos ao redor dele. Agora, o que eu vou mostrar para vocês já parece que não é tão óbvio. Vai ficar mais distante, alguns talvez até nem entendam. E se perguntem, puxa, mas não é a mesma coisa? Pelo fato de estarmos em naturezas e propriedades diferentes, pode parecer não ser o mesmo elemento que estamos tratando, e no entanto é. Quando você pensa, hoje à noite vou tomar uma sopa na casa da minha avó, está um dia frio, ela faz uma maravilhosa sopa de aspargos, de ervilha, está me aguardando. Isso que você está fazendo, do ponto de vista conceitual, já é uma construção. Você já está expandindo o seu mundo. Portanto, sempre a prudência, o cuidado para onde você vai fazer. Isso altera seu estado de humor. Isso altera, às vezes, as suas decisões para o dia seguinte, uma série de outras coisas. O Humberto de Campos escreveu uma história que ilustra muito bem outras formas de fazermos isso sem utilizar argila, sem utilizar a pedra, o mármore. Mas que tem alcances que vão tão longe ou até muito mais longe. Ele conta de um amigo dele que era o Frei Cirilo, e ele soube que o Frei Cirilo iria se casar. E ele então toma a liberdade de escrever ao Frei Cirilo. Humberto de Campos diz: Meu imprudente e desventurado amigo Frei Cirilo, louvado seja Deus no seu coração e no meu. Um leigo, que era um soldado e muito sabia da vida, já afirmou uma vez que, abre aspas, quando um bom em tudo é justo e santo, em negócios do mundo pouco acerta. Fecha aspas. E o casamento, meu irmão, é um negócio do mundo. Bom, ele ficou chocado que o amigo dele, um frei, um homem santo de oração, ia se casar e corre para escrever para esse amigo dele. Humberto de Campos, nesse conto, está nos mostrando construção. Ao fazer isso, disposições internas mudam, interseções com pessoas mudam. Lá o seu amigo vai receber, muda, o ambiente começa a mudar tudo. Ah, que ideia faz você da sua própria vida ao lado da Eleonora, após o casamento e consequente abandono do hábito? Cada um de nós já foi monge durante algumas semanas e pode apanhar, no mundo fantástico do cérebro, as borboletas coloridas e leves que nele voam. Casados, irão vocês para um chalezinho branco e azul, com glicínias emoldurando as janelas e casais de pombos arrulhando no telhado. No jardim pequenino e fresco, os lírios estenderão a mão de 5 pétalas, mandando aos noivos a bênção de seu perfume casto. E aí ele prossegue com essa descrição idílica. Olhem quanta construção. Assim como o Brustein, ele está modulando, modelando, está construindo. É tão concreto quanto concreta é aquela escultura. Para alguns mais, para outros menos. Para alguns isso afeta profundamente o espírito, mudando uma série de referências. Para outros o vento, a brisa leve não será qualquer outra coisa. Ele prossegue, depois que ele já descreveu muito disso, ele diz: quanto é diferente, porém, Humberto de Campos diz a ele, a vida aqui fora, meu irmão, meu santo. Mesmo quando o amor e a amizade são padrinhos civis ou católicos do casamento, substituído o seu pesado hábito de franciscano por uma roupa de leigo, debalde procurará você o chalezinho branco, azul, enfeitado de glicínias e pombos. Ao vir do dia, na casa escura em que forem vocês esconder, verá você, Leonora, discutir com o homem da carne, com o homem do pão, com o homem da banana ouro ou com o homem da laranja pedra. O leite de Arcádia com que você sonhou virá num boião de boca larga, procedente de Minas, com o cheiro de 15 dias de depósito. Em vez de gorjeio do passaredo livre, o chiar da manteiga derretida. Em lugar do carteiro à porta, espalhando perfume, o bonde da rua levantando poeira. O momento da recompensa. Você escuta uma voz gritar lá da cozinha o seu nome. Siri! Siri! Seu coração de noivo entra de novo em alvoroço. Paga aí R$ 2.000 ao homem da banana. A hora do almoço. Em que você verá a seu lado, sabe o que é? Em vez do mel silvestre, verá a conta do telefone com uma intimação do senhor Silvestre, e em que não haverá nem queijo nem de cabra e nem fruta, e que não tenha passado um verão na geladeira. Espera você naturalmente a palavra terna, o alimento do coração. Eleonora, mais ocupada com os pratos do que com você, interromperá enfim o silêncio barulhento. Silêncio barulhento. Você leu? E aí ela vai comentar com ele um artigo sobre um assunto que ele nem gostaria nunca de ouvir e que nem ela antes do casamento sequer mencionaria. Humberto de Campos está construindo, está nos mostrando que, na visão dele, casar é mudar completamente o romance, é o fim do romance, começo dos problemas, cobranças, chateações que não terminarão mais. Ele termina a carta piedosa, segundo ele, pedindo profundamente para o amigo continuar no mosteiro. Isso é construir? Ao construir, você muda elementos internos, Muda sentimentos, muda crenças, muda valores, muda buscas e pode mudar muitas outras coisas ou nenhuma delas. Nós não sabemos a relevância que isso tem para cada um. Não sabemos o alcance que isso tem para cada um, mas sabemos das prudências, dos cuidados. Lembrem, por favor, assim como alguns modulam uma peça de barro, de argila, hidratando com água, para construir coisas maiores, e às vezes isso já é construção, e é concreto, a pessoa vê, toca, tem cheiro, tem consistência, ocupa um lugar entre as coisas. Da mesma forma, muitos pensamentos, muitas emoções, o que escrevemos, o que falamos. Portanto, aquele que sabe em quais dessas áreas suas construções têm relevância e alcance, a prudência é uma boa indicação, os cuidados, a aprendizagem em torno disso. Ah, para onde vai o Bronstein após fazer este pequeno esboço? Ele vai para uma segunda etapa, chamada modelle. Agora ele vai pegar um aramado com madeira, vai fazer um esqueleto de sustentação, assim como os ossos sustentam o nosso corpo, e vai. A essa imagem, que era apenas um esboço, agora ele, já tirando dúvidas e confirmando, ele fará realmente o um modelo que mais tarde será o mármore. Então agora ele está decidido, já tem uma ideia muito mais acurada e poderá fazer pequenos ajustes. Vamos acompanhar este trabalho que mostra como foi feito por Canova há 200 anos em Roma, esta peça memorável, e que o Brustin vai reproduzir, literalmente, vai fazer uma idêntica a ela. Então, começam a entrar novos elementos, né? As rasquetas, talhadeiras e outros instrumentos típicos da escultura, e aos poucos nós vamos acompanhar. Agora, o Bronstein nos mostra que ele já tem aqui uma maior aproximação, ele já está mais seguro, ele faz ajustes finais nesse molde que depois será o modelo exato da construção no mármore. Muito pouca coisa é alterada. Aqui a segurança é muito maior. Ele teve tempo, ele teve convivência, ele tirou uma série de questões que impediam de ir adiante com essa construção dele. Cada vez mais ela é concreta, como aquilo que ele, no mundo dele, considera concreto. Mas é só assim, eu preciso construir algo com tijolos, com cimento, com mármore, para que me certifique de que isso é concreto? Muito provavelmente não. Quando muitos que fazem um texto, que tem um pensamento bonito, que tem uma emoção, que tem um sonho para uma meta na vida inspiradora, para muitos isto já é concreto. Tão concreto quanto uma peça em mármore. Por exemplo, Humberto de Campos escreve essa carta para o amigo Cirilo, Frei Cirilo. Pensou muito antes de escrever essa carta. E à medida que ia escrevendo a carta, longa carta, ele ia cada vez mais ia se certificando, corrigindo, melhorando a redação, voltando, se afastando, pensando melhor, escolhendo as palavras. Isso chegou a um ponto em que era profundamente concreto e real na vida dele. Como são muitas coisas, distraidamente, e alguns de maneira leviana, porque sabem das consequências, não levam tão a sério que muitas coisas poéticas, da densidade do ar, da firmeza do voo de uma borboleta, acham que por ser assim tão delicado, não tem uma consistência tão rochosa, tão concreta. E a história da humanidade mostra que muita concretude, aliás, veio destas questões. Ele termina a carta dele dizendo para o amigo: Para que se vai, pois, você meter nestas complicações todas, meu piedoso Frei Cirilo? Guarde o seu sonho casto e bom e poupe, ao mesmo tempo, o que revoluteia, todo de gás e renda, na alma cândida de Eleonora, da irmã Eleonora. Não mate duas borboletas de uma vez. Deixe-se, pois, ficar no seu mosteiro, meu santo irmão, e deixe, irmã Eleonora, no convento em que sonha com você. Não mate a sua mosca azul. Fim da carta. Assim como Humberto de Campos constrói desta forma, não sei até que ponto Frei Cirilo levou isso adiante ou considerou, outros pensam de maneira muito diferente e constroem por caminhos muito diferentes. E um exemplo disso nós temos em Antônio Maria, outro dos nossos grandes escritores. E Antônio Maria pensa completamente diferente, aliás. Ele acha que é na intimidade, na convivência, que nós vamos reafirmando esse amor, que ele se torna muito melhor, muito maior, e cada vez, em cada etapa, diferente. Ele não vê isso como um desgaste, como um término, como viu Haroldo de Campos, Humberto de Campos. Ele diz: É preciso amar, sabe, Antônio Maria? Ter-se uma mulher a quem se chegue como barco fatigado a uma enseada de retorno. Olhem, completamente diferente do amigo. O corpo laço e confortável de noite pede um cais. A mulher a quem se chega exausto e com a força do cansaço dá-se o espiritualíssimo amor do corpo. Amor não é de tarde, a não ser em alguns dias santos. Só é legítimo quando depois se pega no sono. E há um complemento venturoso do qual alguns se descuidam: o café com leite de manhã, o lento café com leite dos amantes, com a satisfação de um prazer que foi cumprido. E no mais tudo é menor: o socialismo, a astrofísica, a especulação imobiliária, a yoga, todo o asceticismo da yoga, tudo é menor. O homem só tem duas missões importantes: amar e escrever à máquina. Escrever com dois dedos e amar com a vida inteira. Muito bonita a carta de Antônio Maria, muito diferente. Ambos construíram. Você pode construir com dubiedades, e a construção pode rachar e ruir sobre o próprio peso. Você pode construir em parceria, você pode construir para o vento levar. Não há aqui um modo certo ou errado, há a sua construção e há os fenômenos decorrentes desta construção. Para que está sendo construído? Como está sendo construído? E uma série de outros elementos. Vamos agora adiante. Agora começa o processo da fundição do gesso. Ele vai colocar gesso ao redor do que ele construiu. Isso se torna uma peça pesada, portanto, todo esse processo é bastante cuidadoso. E vamos observar o que acontece a partir desta etapa do trabalho dele. aquele modelo que ele fez em barro e que ele cobre com gesso, deixa endurecer. Vocês viram que ele coloca hastes de ferro para suportar o peso, para não deformar o trabalho, para manter a consistência. Depois disso, ele quebra esse gesso. E agora, com essa etapa do gesso quebrado, ele vai encher o gesso. É a etapa, uma das últimas etapas. Encher de líquido. Nós teremos um molde belíssimo agora que ele vai fazer. E esse molde é exatamente a medida da figura em mármore. Antigamente, na época do Canova, era muito comum que o escultor entregasse a parte final da construção, da transposição deste modelo final agora que veremos, que é todo um molde de gesso belíssimo, já exatamente como será no mármore. Eles entregavam, o escultor entregava isso para sua equipe. Eles faziam tudo praticamente, e o escultor vinha só para a parte final, para fazer os ajustes dele muito delicados e o polimento também. Canova não fazia isso. Ele participava de todo o processo até o final, fazia questão disso, ainda que tivesse seus ajudantes. Mexer com esse material todo exigia vigor. E o Canova tinha vários problemas de saúde. Ele tinha problemas gastrointestinais que não se sabia direito o que eram, mas que causavam muita, muita dor, debilitavam muito a saúde dele. Mesmo assim, ele se entregava ao ofício com um amor muito grande. Bronstein nos mostra a dificuldade de fazer esse trabalho, não é? Hoje isso tudo é feito de maneira computadorizada. Existem materiais sintéticos que simulam o mármore com uma perfeição tal que é difícil discernirmos. Fazem série de todos os tamanhos, todos os tipos. Há 200 anos, a construção era essa. Hoje, por ser computadorizado, a laser e muitas outras coisas, não deixa de ser uma construção. É uma construção de outra ordem. De outra maneira, é uma construção. É uma expansão de elementos. Cinzel pontiagudo que ele está usando, tem também o cinzel plano, o cinzel de raspagem, há vários tipos de garra que utilizam na escultura. Quando Canova fazia isso, eles utilizavam um sistema, ele fazia pontilhamento do molde quase pronto para que servia, o modelo que servia para o mármore, com um esquadro, eles iam mapeando pontos essenciais para então, sempre com o olhar para o modelo, fazer agora no mármore. À medida que iam fazendo, pequenas modificações às vezes ocorriam. O mármore é muito delicado. Se bater, ou às vezes um golpe com um martelo, que é muito utilizado, né? Hoje nós utilizamos para processos assim, martelos hidráulicos de grande precisão. Naquela época era um prosaico martelo. E o cinzel é como o Bruce Timm está nos mostrando. Observe que durante toda esta construção há um envolvimento imenso do artista com sua obra. Meses trabalhando, desenhando, observando, conversando sobre ela, cuidando dela. O mármore, se você deixar ao sol, ele descolore. Ele facilmente, muitos usam selantes, que são renovados a cada 2, 3 anos, dependendo de onde é colocado, esses selantes como proteção do mármore. Uma pedra dócil, e não parece, não é? Observando o escultor batendo com um cinzel pontiagudo desses, à base de martelo, não parece nada disso, não é? Mas, no entanto, é assim considerado por artistas. Observem a construção, como ela se dá. No plano das ideias, no plano das emoções, das sensações, das buscas, dos nossos projetos existenciais, as construções imagéticas, que não são propriamente tão visíveis quanto estas, são por vezes muito mais concretas que essas. Possuem um alcance, uma abrangência muito maior, um envolvimento de muitas coisas. Em nossa sociedade, por uma série de razões, sociedade de serviços, sociedade industrial, ficou muito mais plausível observarmos construções como estas. Então, sonhos, ideias muito bonitas, poéticas, às vezes não passam por essa concretude. Não tem esse valor, não tem esse diferencial e se perdem. Muitos, inclusive, não dão maior ênfase e nem validade a seus pensamentos, suas emoções. E, no entanto, emoções podem fazer a pessoa viver, morrer de tristeza, de alegria, de saudade, pensamentos também. Os mesmos cuidados que se tem com uma peça, uma joia dessa de mármore, muito provavelmente seria interessante que nas nossas escolas ensinássemos nossas crianças, desde pequena, cuide com o seu pensamento, cuide com a sua emoção, cuide com as suas sensações, aprenda com elas a utilizá-las de maneira producente, amorosa, etc. Vamos adiante, vamos ver agora parte final desse trabalho belíssimo que Brustein reproduz, mostrando como Canova e outros há 200 anos faziam joias da arquitetura, joias da escultura como esta. Thank you. Brocas, escofinas, limas, olhem quantas peças, não é? Rasquetas, cinzéis planos, ele utiliza esquadros, quantos equipamentos ele usa, quanto trabalho, quantos meses de trabalho para fazer uma obra tão bela quanto essa. Pois muitos pensamentos, muitas emoções, muitas buscas existenciais são feitas com um trabalho similar, por vezes um trabalho muito maior. É preciso muito cuidado quando desautorizamos o sonho de alguém, dizendo isso é bobagem, ou isso é só um devaneio sem nenhuma consequência. Isso, aquilo tudo pode ser tema de um grande trabalho existencial, e o mínimo, talvez, seja aqui o respeito. Nós não sabemos o quanto o outro trabalhou. Por uma ideia que parece simples, por um projeto que parece tão pequenino, pode ser a grande escultura da vida dessa pessoa, a Vênus que ela está construindo. Desde a brincadeira das crianças, desde das nossas trajetórias, não é todo artista que, como Canova, recomeçava cada vez que algo não ia bem. Ele fez mais de uma Vênus. E como Bronstein, esse escultor norte-americano que fez essa reprodução também, nos mostrando como é que era. Alguns desistem no caminho. Se a escultura quebrar, se algo não sair como a pessoa quis, ou se algo que interage com isso desfizer, alguns não conseguirão prosseguir. Algumas dessas construções são muito, muito delicadas. E pedem o amor e a sabedoria como companhia. Nem sempre nós conseguiremos isso, mas será sempre uma busca, não é? De melhorar, de aprofundar, de aprimorar esses elementos.